Primeira Epístola de João, capítulo 5, versículo 1. Todo aquele que crê que Jesus é o Cristo é nascido de Deus, e todo aquele que ama ao que o gerou também ama ao que dele é nascido. Então eu digo, eu amo Jesus, ele é o Messias. Sim, eu nasci de novo. E como eu o amo? Bom, se eu amo aquele que me gerou para esta nova vida, então eu também vou amar os outros que nasceram dele, a família de Deus, meus irmãos e irmãs em Jesus. Versículo 2. Nisto conhecemos, outra prova de como sabemos o que sabemos, nisto conhecemos que amamos os filhos de Deus, quando amamos a Deus e guardamos os seus mandamentos. Jesus disse em João 13, 34, um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Agora, João resume os mandamentos de Jesus. Jesus deu os mandamentos do Velho Testamento de maneira concisa. Ele disse, ame a Deus de maneira suprema, ame o seu próximo como a você mesmo. Nisto está toda a lei e os profetas. E está tudo condensado, bem resumido. E João também resume, dando a essência dos mandamentos de Jesus. Ele fez isso no capítulo 3. E o mandamento é esse, que creiamos no nome de seu Filho Jesus Cristo e nos amemos uns aos outros, segundo o seu mandamento. Esse é o mandamento que ele nos dá, numa forma resumida, concisa. Simplesmente creiam em Jesus e amem um ao outro. Tudo se resume nisso. Isso é o cristianismo. Esse é o coração do cristianismo. Essa é a essência do cristianismo, que creiamos em Jesus Cristo e que amemos uns aos outros. É isso, você tem tudo aqui. Agora, nisso eu sei que eu amo a Deus. Eu posso dizer que amo a Deus, mas posso estar dizendo frases vazias. Então, quando eu amo os filhos de Deus, eu sei que guardo os seus mandamentos. Versículo 3. Porque este é o amor de Deus, que guardemos os seus mandamentos, e os seus mandamentos não são pesados. Eles não são tão difíceis assim. Bem, eu retiro meio que eu disse. O primeiro, crer no seu Filho Jesus Cristo, não é tão difícil, mas o segundo é mais difícil, amar uns aos outros como amamos a nós mesmos. Esse é mais difícil e para isso eu preciso da obra do Espírito de Deus no meu coração. Eu não posso simplesmente dizer, bem, eu vou amá-lo. Sabe, eu já fiz isso, eu já tentei me condicionar, fazer auto-hipnose. Bom, ele não é um cara tão mau assim, ele tem alguns traços bons e eu realmente não deveria me sentir assim em relação a ele. Ele é grosseiro, insolente, fala muita bobagem, mas mesmo assim ele não é tão ruim. Eu realmente não deveria sentir hostilidade em relação a ele. Mas eu gosto dele, eu acho. Ele não é mau, eu posso tolerar esse cara. Então eu tento me convencer. Como nós costumávamos dizer quando éramos crianças, ah, eu o amo o suficiente para ir para o céu. E você fica mentalizando isso, dizendo, ah, sabe, ele não é tão mau assim. Mas ele aparece então numa reunião. Mas quando ele entra, barulhento, grosso, falando bobagem, você logo pensa, ah, seu imbecil, por que você não ficou em casa? Então, a hipnose e as horas se preparando para a próxima vez em que você o encontrar vão por água abaixo. Sabe, ele não é tão mau, eu acho que eu gosto dele. Depois, puf, lá se vão todos os esforços que eu fiz para levar a minha mente a amá-lo. Sim, é verdade, há pessoas com as quais nós somos incompatíveis. Elas são parecidas demais conosco. É impressionante como os nossos pecados parecem horríveis quando outra pessoa os pratica. Sabe, se eu os pratico, eles não são tão ruins assim. Mas, se você começar a praticar os meus pecados, eles ficam feios e horríveis. Eu não consigo suportar você. Esse amor precisa de uma obra especial do Espírito de Deus no meu coração. Sozinho eu não consigo. Eu não consigo fabricar o amor ágape. Eu não consigo me condicionar ao amor ágape. Isso é prova de que esse amor vem de Deus. Porque ele me deu amor por pessoas que no natural eu não conseguiria suportar. e quando eu experimento o amor de Deus agindo no meu coração, mudando o meu coração e as minhas atitudes em relação a essas pessoas, eu sei que é o amor de Deus sendo aperfeiçoado em mim. Muitas vezes eu precisei orar: Senhor, eu sei que o Senhor requer que eu os ame, mas isso me é impossível, eu não consigo. Mas, Senhor, eu quero que o Senhor opere em mim e me dê do seu amor por eles. Eu sei, eu não os amo, mas eu sei que o Senhor os ama. Então, me dê do seu amor por eles. E eu acho extremamente importante sermos totalmente sinceros e honestos com Deus nessas situações. Caso contrário, você só estará enganando a si mesmo. Você não engana a Deus. Muitas vezes nós tentamos bajular Deus com orações. Ah, Deus, obrigado pelo grande amor que o Senhor me deu. Ah, Senhor, eu amo a todos. Agora, Senhor, tem um sujeito. Eu estou tendo dificuldade em amá-lo com a intensidade e a proporção que eu deveria amá-lo. Então, Senhor, aumente a intensidade de amor no meu coração. E você sabe que não foi honesto com Deus. Ele não pode fazer nada por você. Você precisa ser franco e honesto com Ele. Diga: Deus, eu o odeio. Eu não consigo suportar essa pessoa ou qualquer coisa que ela fale. Por isso, Deus, se da minha parte vai haver amor para com essa pessoa, o Senhor precisa operar em mim. Senhor, eu estou disposto que o Senhor opere. Por favor, opere no meu coração, tire o ódio e me dê do seu amor. E se você for honesto, Deus pode agir. Deus vai agir e operar. Enquanto você tenta enganar Deus, você não vai chegar a lugar nenhum, porque Ele conhece a verdade do seu coração. E sabe, nós tentamos pintar um lindo quadro de nós mesmos quando estamos diante de Deus, mas Ele sempre soube a verdade nua e crua. Seus mandamentos não são pesados. Versículo 4: porque todo o que é nascido de Deus vence o mundo, e esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Agora, no livro de Apocalipse, nós lemos que quando Satanás é expulso dos céus, lá em Apocalipse 12, versículo 11, diz assim: eles o venceram pelo sangue do Cordeiro e pela palavra do seu testemunho, e não amaram as suas vidas até a morte. Aqui, a nossa vitória é a nossa fé em Jesus Cristo. Nós vencemos o mundo nas coisas do mundo pela nossa fé nele. E como é que a fé se desenvolve? O conhecendo. E como eu posso conhecê-lo? Estudando a sua própria revelação, que é a Bíblia. É extremamente difícil confiar em quem você não conhece. Digamos que um completo estranho o aborde na rua e peça $50 emprestado e diga: amanhã nos encontramos aqui e eu devolvo o dinheiro. Se algum de vocês tiver à disposição de lhe dar os $50, me avise, porque eu estou ansioso para conhecer você. Eu estou precisando de $50, na verdade. E na realidade, você diria: olha, eu não sei, como eu vou ter certeza se você estará aqui para me devolver o dinheiro? Eu não sei, viu? É difícil mesmo acreditar ou confiar em quem você não conhece, porque nós sabemos que há muitos trapaceiros e muita gente falsa. Existem trapaceiros em todo lugar. Mas quando você conhece a pessoa, quando você a conhece bem e sabe que ela tem uma reputação excelente, é honesta, justa, tem bom caráter, você não tem por que não confiar nela. Você não consegue confiar em Deus porque não o conhece, então. Você não consegue confiar em Jesus Cristo por falta de conhecimento. Por isso, Jesus disse lá em Mateus 11, versículos 28 e 29: aprendei de mim, vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim. Por que Ele quer que você aprenda sobre Ele? Porque é assim que a sua fé cresce. Quanto mais você o conhece, mais fácil é confiar nele. Então nós vencemos o mundo com a nossa fé. Versículo 5: quem é que vence o mundo, senão aquele que crê que Jesus é o Filho de Deus? A minha fé em Jesus Cristo me traz vitória sobre o mundo. Agora, versículo 6: este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue, e o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. O que isso quer dizer? Aquele que veio por água e sangue, não só por água, mas por água e por sangue. os comentaristas têm duas opiniões a respeito. A primeira é que ele se referiu ao batismo de Jesus. Jesus foi batizado em água e depois batizado em sangue. Quando João e Tiago foram a ele dizendo, Senhor, nós gostaríamos de pedir um favor. Quando o Senhor estabelecer o seu reino, permita que fiquemos um à sua direita e outro à sua esquerda. E Jesus disse, vocês não sabem o que pedem. E ele falou, podeis vós beber o cálice que eu hei de beber e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Ah, sim, Senhor, nós podemos. E Jesus falou, vocês não sabem o que estão dizendo. Ele estava se referindo à cruz como batismo. Então, quando ele diz, ele não veio apenas por água, mas por água e sangue, foi uma referência a seu batismo e também à sua crucificação. A outra linha de pensamento dos comentaristas é que essa é uma referência à própria crucificação, quando o soldado furou o lado de Jesus e de lá saiu sangue e água. E é uma referência à purificação que flui de Jesus, pela qual os nossos pecados são limpos, pelo derramar de água e sangue. Mas eu deixo que os teólogos discutam isso. Exatamente o que João quis dizer, eu não tenho certeza, mas este é aquele que veio por água e sangue, isto é, Jesus Cristo, não só por água, mas por água e por sangue. E o Espírito é o que testifica, porque o Espírito é a verdade. Então, o Espírito testifica da verdade ao nosso coração. O versículo 7 não aparece em nenhum manuscrito antigo. Ele não apareceu nos manuscritos até cerca do século 10. Então, provavelmente, esse versículo não estava na escrita original de João, porque ele não estava em nenhum manuscrito existente antes do século 10. Então, provavelmente, o versículo 7 não deveria estar nas escrituras. Esse é o único versículo que eu diria que não deveria estar no Novo Testamento. Não há evidência da sua existência em manuscritos antigos. Um fundador da igreja primitiva mencionou essa passagem, sem dúvida, usando um manuscrito antigo. Agora, qual manuscrito ele usou? Nós não sabemos, mas apenas um fundador da igreja primitiva fez referência a ele. Portanto, é amplamente aceito que ele não faz parte do texto original. Então, você deveria ir do versículo 6 para o versículo 8. O Espírito testifica, porque o Espírito é verdade. Do que o Espírito testifica? Versículo 8. E três são os que testificam na terra, o Espírito e a água e o sangue, e estes três concordam num. Então o Espírito testifica de Jesus Cristo e da salvação que nós temos em Jesus. Quer seja do batismo em água e ou da crucificação ou do sangue e água que saíram do seu lado. João disse, aquele que o viu testificou, e o seu testemunho é verdadeiro, e sabe que é verdade o que diz, para que também vós o creiais. No capítulo 19 do Evangelho de João, ele testificou de quando o soldado furou o lado de Jesus com a lança e dele saiu sangue e água. Há um aspecto interessante do ponto de vista fisiológico. Jesus estava morto quando os soldados chegaram. Eles iam quebrar as suas pernas, mas quando foram até Jesus, viram que ele já estava morto. Eles ficaram muito surpresos que ele já estivesse morto, mas ele tinha entregado o seu espírito. Ele disse, ninguém tira minha vida. Quem matou Jesus? Ninguém. Porque Jesus disse, ninguém tira a minha vida de mim, mas eu de mim mesmo a dou. Eu tenho poder para dar e poder para tornar a tomá-la. Agora, Jesus tinha poderes divinos e ele tinha o poder de liberar o seu espírito. Já nós, não. Eu não posso dizer ao meu espírito, já chega, pode ir embora. Mas Jesus tinha o poder de entregar o seu espírito, de dar a sua própria vida e tomá-la novamente. Então nós lemos sobre quando ele estava na cruz. Ele entregou o seu espírito. Ele disse, muito bem, pode ir agora, está consumado, tudo bem. Pode ir. Ele entregou o seu espírito, de modo que quando chegaram, eles ficaram surpresos que ele já estivesse morto. Por isso eles não quebraram as suas pernas, para que as escrituras se cumprissem. Nenhum dos seus ossos será quebrado. Em vez disso, o soldado pegou a sua lança e furou o lado de Jesus para que se cumprissem as escrituras que diziam, verão aquele que transpassaram. Agora, de lá saiu sangue e água. Sob um ponto de vista científico, quando furaram seu coração, claro, pois foi no coração que enfiaram a lança, o fato de ter saído sangue e água indica que ele já estava morto de uma causa física, que era um coração rompido, coração partido. Na verdade, seu coração se rompeu. Existe uma bolsa ao redor do coração cheia de substância similar à água. Então, quando furaram o seu coração, o sangue e a água que saíram indicavam morte por ter o coração rompido ou por um coração partido. Isso de um ponto de vista fisiológico. De um ponto de vista espiritual, ele simplesmente entregou o seu espírito. O Espírito testifica que o sangue de Jesus que foi derramado nos purifica de todo o pecado. E há três que testificam: o testemunho de Deus, de que há perdão para você e para os seus pecados, de Deus através de Jesus Cristo e o seu sacrifício na cruz por você. Agora, se nós aceitamos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. Em que se baseia o nosso sistema de jurisprudência? No testemunho do homem. Você foi acusado de um crime e está preso por roubar um banco. Você alega inocência. Você consegue então um bom advogado. O promotor então apresenta a primeira testemunha, o seu nome e a profissão. Ela é caixa de um banco. O que aconteceu no dia 15 de março, às 14 horas? Bom, um homem se aproximou do meu caixa e me entregou um saco de papel com um bilhete que dizia: eu tenho uma arma e vou atirar em você se você não me devolver este saco cheio de dinheiro. Você reconhece esse homem aqui no tribunal? Sim, ele está sentado ali. Você tem certeza de que foi aquele homem? Sim, eu tenho certeza. O que o faz ter tanta certeza? Bem, eu reparei na cicatriz que ele tem no rosto e eu tenho certeza que é ele. Então, ele chama a próxima testemunha. Onde você estava às 14 horas? Bem, eu estava na fila do banco e eu reparei que aquele homem foi até o caixa aí. E eles contam o que viram. E o promotor pergunta: e você vê esse homem no tribunal aqui? Sim, ele está sentado bem ali. Você tem certeza de que foi aquele homem? Sim, eu tenho. Eu não poderia estar errado. Eu tenho certeza de que é ele. Então eles levam três ou quatro pessoas que dizem: sim, eu o vi. Eu o vi sair correndo. Eu estava na porta e ele quase me derrubou quando passou correndo. Quando eu me virei para gritar, ele já tinha fugido. Mas, sabe, eu o encarei e vi a arma na sua mão e tudo mais. Sim, ele está bem ali. Então, portanto, ele é culpado. Nós aceitamos o testemunho das pessoas. A nossa jurisprudência se baseia no testemunho do homem. Se você tem duas ou três pessoas que contam uma história idêntica, e se elas apontam o dedo para o homem e dizem: sim, foi aquele homem, ele é culpado. O caso é sólido. Eles conseguiram apresentar todas as evidências para provar a sua culpa, e você é julgado culpado por causa do testemunho dos homens. Agora, se nós aceitamos o testemunho dos homens, não deveríamos aceitar o testemunho de Deus e do seu Espírito? Versículo 9. Se recebemos o testemunho dos homens, o testemunho de Deus é maior. É interessante que existem pessoas que acreditam no homem, mas não acreditam em Deus. Elas aceitam a palavra de homens que muitas vezes não são dignos de confiança. Mas ele contou uma história tão convincente, sabia? Eu tinha certeza que a sua avó estava morrendo. Ele até chorou. Nós acreditamos na palavra do homem. E se acreditamos na palavra do homem, o testemunho de Deus é maior ainda. Nós devemos acreditar em Deus. Versículos 9 e 10. Porque o testemunho de Deus é este, que de seu Filho testificou. Quem crê no Filho de Deus, em si mesmo tem o testemunho. O Espírito em mim testifica. E então existe um testemunho dentro de mim, testificando da verdade de Jesus Cristo ao meu coração. Por isso não há dúvidas. Eu sei, por causa do testemunho do Espírito no meu coração, oetes, em grego, é o conhecimento intuitivo, interior, que eu tenho por causa do testemunho que existe dentro de mim, o testemunho do Espírito de Deus. Agora, versículo 10. Quem a Deus não crê, mentiroso o fez. Se você não crê no testemunho de Deus, em essência você quer dizer que Deus está mentindo. Essa é uma acusação pesada demais para fazer contra Deus. Mas é essa acusação que você faz ao se recusar a crer no testemunho de Deus, no seu coração. E basicamente esse é o pecado contra o Espírito Santo. Não crer no testemunho do Espírito Santo que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. A sua única esperança de vida eterna está em Jesus Cristo. E se você não crê, isso é imperdoável. Deus não fez nenhuma outra provisão para a salvação além de Jesus Cristo. E por isso esse é o pecado contra o Espírito Santo. Você o chama de mentiroso quando ele testifica a você da sua necessidade de Jesus. Ele diz para entregar a sua vida a ele. Esse é o testemunho. Mas você chamou Deus de mentiroso. Versículo 10. Porquanto não creu no testemunho que Deus de seu Filho deu. Qual é o testemunho sobre o seu filho que Deus deu? Apenas este aqui, versículos 11 e 12. E o testemunho é este, que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está em seu filho. Quem tem o filho tem a vida, quem não tem o filho de Deus não tem a vida. E este é o testemunho de Deus para você. Deus nos deu a vida eterna, mas a vida está em seu filho. Você não pode ter a vida eterna sem o filho. E como nós mostramos hoje de manhã, a vida eterna é muito mais do que quantidade ou duração, é uma qualidade de vida. Sabe, eu não consigo imaginar nada mais terrível do que viver eternamente no meu corpo decrépito, que está ficando mais decrépito a cada ano. Vamos aguardar 1985 para ver o que vai dar errado. Embora o homem exterior pereça, o homem interior é renovado a cada dia. Graças a Deus pela obra do Espírito Santo no meu coração, sem ela eu estaria muito desanimado. O homem interior está sendo renovado, o homem exterior está ficando desgastado, está declinando, desmoronando, mas o homem interior fica mais forte a cada dia. Agora, como o corpo continua a se deteriorar, seria terrível viver até os 150 anos, porque eu tenho certeza que eu não seria mais capaz de enxergar, eu não seria mais capaz nem de sair da cama, provavelmente eu perderia os meus sentidos, não poderia mais sentir o gosto do chocolate, eu viveria para sempre num corpo que não funciona mais. A Bíblia ensina que o verdadeiro eu não está neste corpo. O verdadeiro eu é o espírito. O corpo é só um instrumento pelo qual meu espírito se expressa. E quando meu corpo, com o passar dos anos, não conseguir mais realizar os propósitos para os quais ele foi designado por Deus, quando eu não conseguir mais me expressar, então Deus, em seu amor, libertará o meu espírito desse corpo. E eu não quero ficar perambulando e deteriorando num asilo. Eu quero que Deus me leve antes disso. Eu não quero enferrujar. E é por isso que eu sigo em frente. Eu quero ficar gasto de tanto uso. E se o Senhor me levar um dia, de repente, não importa como, um acidente, ataque cardíaco, ou o que quer que seja, se alegrem comigo. Porque vocês podem estar certos que eu vou estar muito alegre por ter sido liberado de um corpo fragilizado. Veja bem, eu não quis dizer que eu estou decrépito, mas que eu estou chegando lá. E eu não quero dizer que eu estou desabando, nada disso. Eu me sinto forte, saudável, ótimo, porque Deus é bom. E eu não falo com desprezo do dom que Deus me deu, este corpo. Eu agradeço a Deus pela força e por tudo o que Ele me deu. Eu agradeço a Deus pela minha energia. E eu agradeço a Deus pela minha força e eu me alegro nela. Mas eu também sou bastante prático para saber que eu não tenho mais tanta força como costumava ter. Eu não tenho mais as habilidades físicas que costumava ter. Eu tenho mais dores do que costumava ter. Eu já não enxergo tão bem como costumava enxergar. Eu não consigo mais ouvir tão bem como costumava ouvir. Quer dizer, as coisas estão acontecendo e eu reconheço isso. Mas a vida eterna que eu tenho não é quantidade de vida, é qualidade. É uma qualidade de vida rica e plena. É uma vida marcada por alegria. O reino de Deus não é apenas comida ou bebida, mas é justiça, paz e alegria. E essa é a qualidade de vida que nós temos no reino de Deus. É uma vida de justiça, uma vida de paz e uma vida de alegria. Então, esse é o testemunho que Deus nos deu, a vida eterna, uma vida de alegria, de justiça, uma vida de paz. E essa vida está no Filho. E, imediatamente, João nos dá o contraste. Vocês se recordam, no livro de Eclesiastes, Salomão era um homem velho, parecia amargurado e já tinha experimentado de tudo. Quer dizer, não havia nada que ele não tivesse experimentado. Ele disse em Eclesiastes 2, versículo 10, tudo quanto desejaram os meus olhos e meu coração não lhes neguei. Olha, ele estava dizendo, eu fiz de tudo, eu não deixei de fazer nada que meu coração quisesse. E foi assim que ele alcançou o ideal das riquezas, o ideal da cultura, das ciências, de tudo. Ele foi bem sucedido em tudo. Ele fez tudo o que pudesse haver debaixo do sol. E o que ele diz? Ei, isso é vazio. Vazio. Tudo é vazio e frustração debaixo do sol. Ele disse isso. Ele descobriu que a vida debaixo do sol é intolerável. Ele experimentou tudo e tudo era vazio na vida debaixo do sol. Mas a vida no Filho é uma história totalmente diferente. Essa é a vida eterna, uma vida de qualidade, rica, plena e gloriosa. Que pena que Salomão não conheceu a vida no Filho. Talvez você esteja vivendo a vida debaixo do sol, e ela pode ser muito infeliz, um tanto frustrante, bastante vazia. Você precisa experimentar a vida no Filho. O testemunho é que Deus nos deu a vida eterna, e esta vida está no seu Filho. E quem tem o Filho tem a vida, quem não tem o Filho de Deus não tem a vida. Jesus disse isso em João 3,36. Ele disse, aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida. E ele acrescentou, a ira de Deus sobre ele permanece. Agora, João está dizendo, versículo 13, estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus. Por que João escreveu essa epístola? No capítulo 1, ele o escreveu para que possamos ter comunhão com Deus e ter a plenitude da alegria que acompanha a comunhão. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhais comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho Jesus Cristo. Estas coisas vos escrevemos, para que o vosso gozo se cumpra. E em 1 João 2:1, ele disse, estas coisas vos escrevo, para que não pequeis. E em 1 João 5,13, ele disse, estas coisas vos escrevi a vós, os que credes no nome do Filho de Deus. Por que ele escreveu, então? Versículo 13 agora, para que saibais que tendes a vida eterna, e para que creiais no nome do Filho de Deus. E então, este é o propósito da epístola, dar garantia da vida eterna. Este é o testemunho que Deus nos deu a vida eterna e que a vida eterna está no Filho. E eu lhes escrevo essas coisas para que vocês possam ter a vida eterna e para que vocês creiam no nome do Filho de Deus. Versículos 14 e 15. E esta é a confiança que temos nele, que, se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, ele nos ouve. E se sabemos que nos ouve em tudo o que pedimos, sabemos que alcançamos as petições que lhe fizemos. Mas, observem uma coisa, a condição é se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade. Você não pode simplesmente pedir qualquer coisa a Deus. Tiago disse, lá no capítulo 4, versículos 2 e 3, nada tendes, porque não pedis. Pedis e não recebeis, porque pedis mal, para o gastardes em vossos deleites. Agora, nós temos essa confiança na oração, que se pedirmos qualquer coisa segundo a sua vontade, ele vai nos ouvir. O propósito da oração não é que o seu desejo seja realizado. Esse é um erro comum que as pessoas fazem com relação à oração. Elas acham que a oração é o gênio da lâmpada, que vai sair e satisfazer 3 desejos. De jeito nenhum. O propósito da oração é que a vontade de Deus seja feita. Então, eu tenho essa fé na oração, que se eu pedir qualquer coisa segundo a sua vontade, ele vai me ouvir. E se ele me ouve, eu recebo as petições que fiz a ele. Se eu não pedir segundo a sua vontade, ele vai ser bom, amoroso, e não vai me ouvir nem responder. E eu sou grato tanto pelas orações não respondidas, como pelas orações respondidas, que já fiz. Deus sabia muito melhor das coisas do que eu, e se ele tivesse respondido a todas as minhas orações, nós estaríamos encrencados. Por isso, eu tenho confiança na oração, se eu orar segundo a sua vontade, porque o propósito da oração é que a vontade de Deus seja feita. O que impele a oração é sempre que a vontade de Deus seja realizada na terra. E agora, versículo 16, se alguém vir pecar seu irmão, pecado que não é para a morte orará e Deus dará a vida àqueles que não pecarem para a morte. Existem pecados que não são para a morte. Existem pecados que praticamos. A palavra pecar quer dizer errar o alvo. E muitas pessoas erram o alvo. Na verdade, todos nós erramos o alvo. Nós lemos isso no primeiro capítulo. Se dissermos que não temos errado o alvo, nós enganamos a nós mesmos. E a verdade não está em nós. Todos nós erramos o alvo. E se você vir um irmão errando o alvo, ele está pecando, não para a morte. Qual é o pecado para a morte? É a rejeição de Jesus Cristo. Esse é o pecado para a morte, quando alguém deliberadamente e de forma intencional dá as costas a Jesus Cristo. Esse é o pecado para a morte. E João disse aqui, versículo 16 ainda, e por esse não digo que ore. Veja, essa é uma linha que Deus não vai ultrapassar. Deus não transpõe o seu livre-arbítrio. Ele lhe deu o poder de escolha e ele o honra. Ele não vai transpor o seu livre-arbítrio e não vai salvá-lo contra a sua vontade. Não se preocupe. Deus não vai forçar para que você seja salvo. Deus não vai forçar para você estar com Ele no céu. Se você não quer estar com Deus, Ele não vai fazer você sofrer. Mas você escolheu a sua própria infelicidade. Deus não lhe tornou infeliz, você mesmo se fez infeliz. E então, quando um irmão está pecando, nós devemos orar por ele. Agora, muitas vezes, ele não consegue ver os seus próprios erros. Satanás é muito enganoso e ele aparece como um anjo de luz para enganar. Ele conta uma grande ilusão para que o homem acredite na mentira em vez da verdade. Eu poderia escrever o roteiro de tantas vezes que eu já ouvi. Bom, a minha esposa nunca me entendeu e, na verdade, eu nunca a amei. Eu sei que eu sou casado com ela, mas eu nunca a amei. Mas a outra me entende. Nós temos uma comunicação tão especial e ela é tão espiritual. Nós nos sentimos tão perto de Deus quando estamos juntos. E eu poderia, na verdade, escrever esse estúpido roteiro, as mentiras de Satanás. Então, se você vir um irmão em pecado, falhando, num pecado que não é para a morte, ore por ele, porque Satanás cegou os seus olhos. Ele não consegue ver o que está fazendo para si mesmo. Ele está enganado. Ore por ele. Ore para que Deus abra os seus olhos. Ore para que Deus o liberte do poder do inimigo, que afasta a sua visão dos verdadeiros valores, para que Deus possa lhe dar a vida, fazê-lo ver e libertá-lo. Mas agora, se alguém deliberada e intencionalmente abandona e rejeita Jesus Cristo, não ore dizendo, Deus, salve-o, porque Deus não vai salvá-lo contra a sua vontade. Ore para que Deus amarre o poder e a obra de Satanás e para que Deus abra o seu coração para a verdade. Na verdade, você não pode dizer, Deus, salve-o, porque essa é uma coisa que Deus não faz contra a vontade da pessoa. Assim, versículos 16 e 17, há pecado para a morte, e por esse não digo que ore. Toda a iniquidade é pecado, e há pecado que não é para a morte. Muitas das coisas que nós fazemos são erradas, mas elas não vão condenar a sua alma eternamente. Eu discordo da pregação que entra nesses pequenos detalhes, que coloca na porta do inferno e que diz que você está indo para o inferno. Você vai desejar ter me dado ouvidos quando estiver chutando brasas no inferno e coisas desse tipo. Eu não acredito nisso. Eu acredito na graça de Deus. E eu acho que só há um pecado que pode condenar a sua alma, a rejeição do amor de Deus em Jesus Cristo. Este é o pecado para a morte. Deus é muito gracioso e misericordioso, e há pecado que não é para a morte. Versículo 18. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Porque eu tenho uma nova natureza. Paulo disse aos Romanos, no capítulo 6, versículo 2. Nós que estamos mortos para o pecado, como viveremos ainda nele? A velha natureza está morta, então eu não posso praticar o pecado. Eu sei que todo aquele que é realmente nascido de Deus, nascido de novo, não pode praticar o pecado. Agora, nós vamos pecar, mas sabe de uma coisa? Você vai descobrir algo muito interessante. Como você nasceu de novo, você não vai sair ileso com o seu pecado. Você pode ter sido muito bom em sair ileso com o pecado no passado. Antes de nascer de novo, você pode ter trapaceado e saído ileso, mas quando você é nascido de novo, Deus não permite que você saia ileso. Ele sempre vai pegar você. E isso acontece porque Ele o ama e Ele sabe que não seria bom para você sair impune. Então Deus fará com que o pecado seja exposto. Se você está saindo impune, é melhor então você tomar muito mais cuidado. Pode ser que você não seja nascido de novo. Hebreus 12:6 nós lemos: porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Isso quer dizer que Ele não vai deixá-lo sair impune. Então nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não peca. Versículo 18: mas o que de Deus é gerado, e quem é gerado de Deus? Jesus Cristo. Deveria haver uma letra maiúscula aqui. Mas aquele que de Deus é gerado, pois ele está se referindo a Jesus. Versículo 18: mas o que de Deus é gerado conserva-se a si mesmo, e o maligno não lhe toca. Versículos 19 e 20: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. E sabemos que já o Filho de Deus é vindo e nos deu entendimento para que conheçamos ao verdadeiro. E no que é verdadeiro estamos, isto é, em seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E então agora ele conclui com: sabemos, 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 nós sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não pratica pecado. Sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. Sabemos que o Filho de Deus veio e nos deu entendimento para que conhecêssemos o verdadeiro. A palavra saber é gnosko, que quer dizer sabemos a verdade por experiência. Nós conhecemos aquele que é verdadeiro. Sabemos que estamos naquele que é verdadeiro, isto é, seu Filho Jesus Cristo. Este é o verdadeiro Deus e a vida eterna. E então aqui a exortação final, versículo 21. Filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Amém. Que exortação importante, porque é muito fácil ficarmos obcecados com ídolos. Eu não acho que nenhum de vocês tenha pequenas estátuas no quarto com uma vela acesa e diante da qual você se senta e fica cantarolando na frente dela à noite. Nós somos muito sofisticados para isso. Provavelmente o seu ídolo tem um olho e está na sala de estar ou na sala de TV. E você fica horas a fio olhando para ele, às vezes dando gargalhadas, outras vezes gritando, mas muito devoto a ele. Você dedica a ele mais tempo do que a qualquer outra coisa, mais tempo do que para sua esposa ou para qualquer outra pessoa, especialmente em algumas épocas do ano. O seu ídolo poderia ser um carro, o que você visita e contempla todos os dias. Você vai, se senta nele e um dia desses ele vai ser seu. E tudo o que você pensa é no carro e em como vai ser bom quando você se sentar no banco do motorista e dirigi-lo. E é seu. Eu não sei qual pode ser o seu ídolo. Mas há muitos ídolos. Qualquer coisa que tome o lugar de Deus na minha vida devocional, qualquer coisa que esteja entre Deus e eu, qualquer coisa que ocupe a minha mente e o meu coração e substitua o lugar de Deus na minha vida, é o ídolo que eu devo evitar. Eu não posso permitir que nada atrapalhe o meu relacionamento com Deus. Pode ser uma pessoa, pode ser um objeto. João está dizendo: filhinhos, guardai-vos dos ídolos. Ou seja, buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos pela oportunidade de estudar a tua palavra esta noite e por nos expor às riquezas da tua verdade. Graças, Senhor, pelo Espírito Santo, pela unção sobre a palavra e sobre os nossos corações que pudéssemos ouvir e receber a tua verdade. E agora, Senhor, nos ajude a crer e a confiar mais em Ti. Aumenta a nossa fé, Senhor. Pai, aperfeiçoa o Teu amor nas nossas vidas. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Este é o último domingo de 1984 e vocês estão fazendo a melhor coisa que alguém pode fazer no último domingo de 1984. Aprender mais sobre Deus. É glorioso. Que o Senhor esteja com vocês e que o Senhor os guie neste começo de ano. Que a sua mão e a unção do Espírito estejam sobre as suas vidas. Que vocês cresçam no conhecimento e no entendimento do amor e da graça de Deus. E que vocês andem no Espírito. e que a evidência do Espírito de Deus sobre as suas vidas fluam no amor por Deus e no amor de uns aos outros. Que Deus nos dê um ano muito abençoado e maravilhoso e que possamos compartilhar, como nunca antes, do seu amor a este mundo tão carente. Que este seja o maior ano da obra de Deus no nosso meio, nos fazendo testemunhar ao mundo que Deus é amor. Em nome de Jesus.